Oi, esse episódio faz parte de uma série que começa no episódio 100. É importante você ouvir desde o começo para entender bem a história.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
No meu segundo dia de trabalho em Taquatiara, eu estava almoçando num restaurante na orla quando uma mensagem pipocou no grupo de WhatsApp que eu tenho com as Vingadoras. Era Thaís Ignácio, a psicóloga gaúcha que está há quase um ano investigando o projeto Resgatando Cativos, me dizendo que o pastor tinha aberto uma live e que ele estava num ônibus em uma casa abandonada perto da orla. Ou seja, ele provavelmente estava a algumas centenas de metros de distância. Então eu pedi a conta e, enquanto pagava, tentei conseguir alguma dica com o caixa do restaurante Panorama.
Sabe onde fica a casa abandonada aqui perto?
Casa abandonada? Tem uma aqui embaixo. Tem várias, né? Não sei.
Enquanto a gente conversava, a Thaís me abastecia com informações da live que ela estava vendo.
Tem uma cerca antiga com balaústres perto da Praça da Matriz.
Tem essa.
Diante da incerteza do meu informante e com uma cascata de mensagens jorrando no WhatsApp, eu resolvi continuar a busca em movimento.
Agora tem uma localização boa. Aquários Motel, peraí.
Eu achei o tal motel no Google, passei a localização pro sargento Ed, que jogou no GPS.
Fica na direção norte, na Avenida Parque, em direção à rua Quintino Bocaiúva.
Acho que é pra trás.
Dá uma olhada aqui, né?
Isso. Tamo indo pra lá, Thaís. Vai me falando o que acontece aí, se ele muda de percurso.
Depois do motel, a Thaís me mandou outra referência. Aparentemente, o pastor tinha resgatado um cachorrinho que estava se enforcando num saco plástico em um fumódromo da cidade e tinha usado um ônibus para levar um bichinho até um pet shop. Seguindo essas novas pistas, a gente dirigiu algumas quadras e...
Deve ser aquele ônibus branco.
Dito e feito.
É o seguinte, cara, passa devagar, bem devagarzinho lá deles. É a pastora Nívia. Nossa, devagarzinho, vamos reto.
Seu destino está à direita.
No fim, não era a pastora. Era a Luane, secretária do projeto. E lá dentro, ao lado dela, do outro lado da porta de vidro encebado do pet shop, estava o pastor, segurando um cachorrinho no colo. E aquela era uma visão e tanto, cara ouvinte. Porque nos 2 meses anteriores à minha viagem a Itacoatiara, o pastor Arisson Farias de Aguiar tinha sido uma presença irritantemente constante na minha vida. Eu pensei sobre ele, falei sobre ele, li sobre ele, refleti sobre ele e assisti às lives dele com uma frequência que vai além do saudável. Mas ainda assim, eu não conseguia falar com ele. Eu tinha 2 números de celular dele, 1 número do filho e o número da Luane, a secretária. Eu mandei dezenas de mensagens e liguei para todos esses números insistentemente. Como ninguém me atendia, nas mensagens eu me apresentei como jornalista e disse o mínimo necessário. Que estava fazendo uma reportagem sobre o acolhimento de usuários de drogas no Amazonas e que gostaria de entrevistar o pastor Arisson sobre o projeto Resgatando Cativos. Nas semanas que antecederam a minha viagem, a Luane tinha me respondido algumas vezes, mas sempre de forma vaga. Dizia que ia conversar com o pastor, mas nunca me retornava. Com o filho dele, André Gabriel, que tem ganhado cada vez mais espaço no projeto, a coisa foi um pouco além. Eu escrevi para ele pela primeira vez no dia 10 de outubro, ele não respondeu, eu liguei, ele não atendeu, na manhã seguinte eu liguei de novo, ele não atendeu de novo, mas respondeu com um áudio.
Fala, meu mano, tudo bem? Mano, deixa eu te falar uma questão. Essa questão de reportagem, a última vez que a mulher veio da reportagem...
A mulher, no caso, é a repórter da Folha de São Paulo, especialista em religião, Ana Virgínia Balussier.
A gente fez até live com ela e ela falou um monte de besteira, de casa de reality show com a Dick.
Ela entrevistou o pastor Arisson por videochamada no começo do ano, o que rendeu uma reportagem publicada no dia 12 de maio com o seguinte título. Pastor transforma casa para usuários de drogas em reality show no interior do Amazonas.
Falou um monte de besteira, mano. Então a gente, às vezes, é receoso e evita essa situação, entendeu? Por essa questão dessa moça aí.
Eu respondi que não tinha nenhuma relação com a Folha de São Paulo, disse que estaria em Taquatiara no dia 19 e propus pro filho do pastor que a gente sentasse para conversar sem compromisso. Ele respondeu por texto. Ok, analisaremos. Eu escrevi mais algumas vezes, ele não me respondeu, até que no dia 18 eu escrevi que estaria em Taquatiara no dia seguinte. E isso era verdade, mas não era toda a verdade. Porque no dia 18 eu já estava em Itacoatiara. Na hora do almoço, por exemplo, eu tava passando ao lado do ônibus do pai dele.
Vai...
devagarzinho.
É, eu não queria que ele visse o carro. Se a gente vai falar com eles amanhã, se a gente chegar aqui de... gera uma desconfiança, né?
Eu tava só passando devagarzinho, mas sem parar. Porque por mais que a minha vontade fosse descer do carro, entrar com o gravador em punho pela porta do pet shop e fazer todas as perguntas que eu queria fazer havia meses, aquela me pareceu uma tática estúpida. Afinal, por mais que fosse importante conhecer a cidade, ouvir pessoas em campo, a verdade é que a minha viagem a Itacoatiara tinha um único objetivo: ouvir o pastor. E aqui eu falo ouvir de fato. Eu não queria uma porta fechando na minha cara, um capanga mandando a gente dar o fora. Eu não queria um outro lado burocrático. Mesmo porque isso eu já tinha. Tentei falar por vários canais, ninguém me respondeu até o fechamento do episódio. Jornalisticamente, isso é suficiente. E para algumas histórias, isso é realmente suficiente. Mas para essa, não era. Eu queria me sentar diante daquele homem e ouvir como ele ia responder a todas as perguntas que eu tinha para ele. E essa não era uma tarefa simples. Primeiro, porque ele claramente não queria falar. Ele não queria nem falar que não queria falar. Segundo, porque zanzar pelas ruas de Itacoatiara em busca do pastor podia ser arriscado. Não só para mim, mas principalmente para as pessoas com quem eu ia falar e que iam continuar na cidade depois que eu fosse embora. Então, para minimizar esses riscos, o meu plano era ouvir todas as pessoas que não tinham ligação direta com o pastor nos dias 17 e 18 e guardar o dia 19 para ele. E por tudo isso, eu achei que se aparecesse do nada, seguindo uma dica da minha oráculo do Rio Grande do Sul, brandindo o gravador, escoltado pelo meu segurança armado, as chances de ter qualquer resposta não eram exatamente boas. Então eu engoli a ansiedade jornalística e abortei a missão.
Vambora, vambora.
Pra onde agora?
Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 103 de Escafandro, quarto episódio da série O Pastor, já começou. Nele, a gente vai falar sobre outros projetos semelhantes ao Resgatando Cativos e a gente vai mergulhar nas finanças do pastor. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por um grupo de ouvintes que colabora financeiramente com o projeto. É só por conta deles que a gente consegue mergulhar fundo em histórias como essa. Foram meses de apuração, dezenas de entrevistas e centenas de horas de decupagem e edição. E de novo, isso só foi possível porque uma parte dos ouvintes apoia o projeto financeiramente. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E para fazer parte dela, é rápido, fácil e seguro. É só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Com R$ 5,00 você já consegue ajudar o projeto e tem direito a mimos. Consegue acessar os episódios um dia antes, ganha acesso a uma área com algumas entrevistas completas e pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um episódio. Com valores mais altos, você tem direito a uma caneca customizada ou a um livro com dedicatória. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, não tem problema. É só ir no nosso site radioescafandro.com, clicar na aba Apoie, que tem tudo explicadinho. E se você já está entre as pessoas luminosas que viabilizam a Rádio Escafandro, como a Anne Corlan, a Suzane Lume, o Fábio José Macedo dos Santos e o Igor Persant, muito obrigado por isso. O projeto Resgatando Cativos talvez soe como algo totalmente bizarro para você. Mas a verdade é que ele está longe de ser um caso isolado. Na verdade, o projeto do Pastor Alisson é uma cópia, talvez até uma franquia, de outro projeto, o Pai Resgatando Vidas, do pastor Marcos Bastos, que fica sediado em Manaus e tem quase 3 milhões de seguidores no Facebook.
Estamos aqui ao vivo com um problemaço grande, gigantesco, né? Acaba de chegar ela e me liga agora que um rapaz chegou lá no projeto esfaqueado e está minando muito sangue na...
Tudo isso para dizer que existem muitos projetos do tipo em todas as regiões do país. Só em Itacoatiara existem pelo menos 3.
Zaqueu, deixa eu te falar. A gente está fazendo esse trabalho, um podcast, é um trabalho jornalístico.
Na noite do dia 18, eu me sentei diante de um homem jovem e forte que se identifica como pastor Ezaquiel.
A gente está falando um pouco sobre a questão das drogas no interior da Amazônia, os projetos de recuperação, como é que tem sido esse trabalho.
O pastor Ezaquiel tinha ignorado meus pedidos de entrevista pelo WhatsApp, mas eu tinha ido bater no projeto dele naquela tarde, logo depois da emboscada abortada do pet shop.
Boa tarde, tudo bem? Aqui é o projeto do pastor Ezaquiel? É? Ele está por aí? Tem como ele aparecer aí para falar um pouquinho comigo?
Ele não pareceu nem um pouco feliz em me ver ali.
Mas a gente pode tentar ajeitar lá, né? Tem um escritório aí, a gente recebe lá.
Mas disse pra eu voltar depois de algumas horas.
Vou guardar vocês mais 7h30 aí.
7h30 tá marcado.
E no começo da noite, a gente tava sentado numa saleta de um prédio feio de 2 andares que ficava numa avenida movimentada de Taquatiara. Além dele, tinha um usuário do projeto e o sargento Ed, que como sempre, sentou um pouco atrás de mim. Ele tinha me explicado que se sentava sempre assim, mais afastado, para ter uma visão geral de todos os participantes da conversa e para não correr o risco de ser surpreendido por trás.
Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta antes de começar? Você está ressabiado comigo?
Não, respondendo minha mensagem?
Oi?
Não, porque assim a gente quase não abre espaço, né, para essa parte de entrevista, essas coisas.
Ainda um pouco tenso e incomodado, o Ezaquiel me contou que está com 29 anos, que nasceu e cresceu em Taquatiara, numa comunidade dominada pelo tráfico de drogas.
Aonde é?
Eduardo Braga 2. Nos anos de 2008 e 2009, foi considerado um dos bairros mais perigosos daqui da cidade.
O Ezaquiel me contou que não conheceu o pai, que a mãe tinha de trabalhar e que ele foi criado pelos avós.
Eu nunca tive assim, uma direção de pai e mãe. Já era criado, bem dizer, solto.
Depois me contou que trabalhou vendendo drogas dos 12 aos 16.
Ali, daqui a pouco você vai subindo de nível, você tá olheiro e aquilo e vai. Aí quando você vê, você já tá comandando uma área.
E durante esse tempo foi usuário pesado de crack.
Né? Em vez de você vender, agora você tá usando. Aí o que você pega, você vende tudo. Aí às vezes já fica devendo os caras mais alto. Pra não ser cobrado, tem que fazer mandado. E assim vai até chegar mesmo no fundo.
Até que chegou num ponto que o pessoal por lá chama de atravessar o espelho.
Eu enlouqueci de tanto usar droga. Né, e bastante bebida. Então a gente usou uma madrugada, mas muita droga. Que eu não tive mais o controle. Então, segundo o que a minha mãe me fala, o que o pessoal me fala, que eu cheguei a andar na rua. Fiquei em situação de rua, só com bermuda, sem camisa, andando mesmo. Ah, é, sem saber de nada. No, dentro do bairro. Então a minha família, o que, que ela fez? Ela me prendeu dentro de casa, meus avós. Aí minha mãe já teve que vir de Manaus. E eu não me lembro mais dessa área, eles me contando, né, me recordando de o que aconteceu.
Ezaquiel me contou que nessa época, quando ele vivia acorrentado na casa dos avós, começou a receber visitas de missionários da igreja evangélica.
E dali eles começaram a me levar, mas eu sem consciência nenhuma. Eles foram me levando, até o momento que eu me recordo que eu comecei a voltar ao normal. Eu comecei a ver as pessoas, tipo, eu tô vendo vocês, mas não tinha ainda o domínio da minha fala. Parece que alguém prendia a minha voz. Porque eu cheguei ao ponto de fazer vários pactos também no mundo espiritual. Era uma força espiritual muito forte, uma batalha muito forte. Então foi um processo de libertação, até chegar ao ponto de eu poder falar. E o que a Bíblia diz, confessar Jesus diante de todos.
E qual que era essa igreja que te buscou?
Assembleia de Deus, Ministério de Madureira.
E era daqui de Taquatiara?
É lá mesmo no bairro, na entrada.
Ele conheceu a esposa nessa igreja. E juntos eles resolveram sair de Taquatiara e passaram 7 anos morando num sítio no município de Silves.
Não tinha energia, não tinha internet, não tinha nada. Eu fiquei totalmente isolado ali. Tô indo pra igreja. Nós saía de casa ali 6 horas, chegava 7h30. Às vezes tirava até 2 horas desse tempo de seca agora, que tem que rasgar lama. Chegava a tirar 2 horas para ir até um culto do outro lado do rio Urubu, né, que é um rio que corta aí.
Ezaquiel me disse que construiu a própria casa, que plantava o que comia, e que poderia ter passado a vida toda nesse Éden amazônico, mas que depois de 7 anos, Deus mandou ele voltar e ele resolveu se tornar pastor.
Depois desses 7 anos, eu fui ungido a pastor.
E essa ascensão ao púlpito aconteceu de um jeito, vamos dizer, curioso.
Veio um pastor do Rio, ele deu uma fuga em nós, aqui na Avenida 7 de Setembro, bem em frente ao Hotel Clay, aquele prédio lá. Deixou mais de 5 mil de aluguel atrasado. Depois desse pastor fugir, ele foi embora para o Rio, deixou essas dívidas. Como a igreja não tinha pastor, alguns começaram a sair. Os que ficaram, como eu já tinha sido ungido a pastor lá, eles pediram para que a igreja não fechasse, nós dessemos continuidade. Foi quando a gente continuou, porém sem nome, porque quando a gente foi pesquisar realmente, o documento da igreja dele era todo falso. Então a gente teve que dar início a um CNPJ, começar a legalizar tudo.
Hoje a igreja continua existindo na parte terra do prédio em que a gente estava conversando. Na calçada da frente, no começo da noite, eles montam uma churrasqueira e os internos vendem churrasquinho para gerar renda para o projeto. Ao lado do espaço da igreja, tem uma garagem onde funciona um lava-rápido. No piso superior, fica o alojamento, um espaço de convivência, uma varanda e uma cozinha, tudo revestido com porcelanato feio e iluminado com luz fria.
E o tratamento, como é que funciona?
Aqui, são 3 meses. Essa área de lava-jato, churrasco, a gente leva como uma terapia ocupacional, manter a mente deles totalmente ocupada. Aí não tem churrasco, por exemplo, hoje nós botemos, mas tem um dia que não tem, vamos fazer um momento de adoração, vamos fazer um momento de campanha, vamos para o estudo da palavra, alguma forma para manter totalmente a mente deles ocupada, para que eles não venham estar pensando só lá fora.
E esse trabalho é remunerado? Como é que funciona essa questão do trabalho deles aqui dentro?
Como assim?
Quando eles trabalham no churrasco, por exemplo, a renda vai toda pro projeto ou vai uma parte
para eles? A renda fica toda no projeto. Tipo, a alimentação deles, né? Vai para alimentação, vai para energia, vai para o aluguel.
Segundo o Isaqueu, o projeto deles segue um processo rígido de prestação de contas.
Nós temos um grupo só de prestação de conta, onde tem a DM lá da Alemanha, tem a DM de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, elas vão prestar conta com todo mundo que ajudou, né, para ser uma transparência total. No final de tudo, a gente pega e apresenta já na página do Facebook e lá a gente faz o agradecimento e apresenta tudinho na transparência para que as pessoas possam ver que o projeto é um projeto sério e transparente, né, e nada passa encoberto de nada.
Quantas pessoas tem aqui hoje?
Hoje nós estamos com 10 internos hoje.
10. E tem algum psicólogo, alguma coisa assim?
No CAPS, quando a gente direciona para o CAPS.
Meu nome é Rosimel, que eu sou assistente social de formação, especialista em assistência social e família e saúde mental.
Rosimel, que é do quê?
Serrão Brasil.
Essa conversa que você está escutando aconteceu numa sala no segundo andar do CAPS de Itacoatiara, do qual a Rosimel, que é diretora.
Nós aqui trabalhamos com pessoas com transtornos mentais severos, aqueles transtornos que não têm cura, e também com álcool e outras drogas.
E no caso desse tipo de paciente, na verdade, são 2 tratamentos. Um para controlar o vício em drogas, o outro para tratar distúrbios que podem ter surgido por conta do uso excessivo de substâncias como o crack e o álcool.
A pessoa que ela tem um longo tempo em uso de alguma substância psicoativa, que a gente chama, ela desenvolve um transtorno mental, esquizofrenia e por aí vai, né?
Diferentemente do que acontece nos projetos como Resgatando Cativos, no caso do CAPS, não existe uma busca ativa pelos usuários. Eles que têm de procurar o serviço por conta própria.
Geralmente, quem procura ajuda no serviço são os familiares, porque o dependente químico, dificilmente ele busca.
E nos casos em que a pessoa não tem família? Ou porque a droga também causa muito rompimento de vínculo, né, familiar? Ou quando esse vínculo está muito deteriorado? Existe alguma forma de buscar essas pessoas, de trazer elas para o serviço de assistência?
Não, a gente não consegue. Porque assim...
Porque eu imagino que tem algumas pessoas, essas pessoas que estão com um vínculo muito rompido, que dificilmente vão procurar o serviço de assistência, né? Estão na rua,
sim,
já...
Isso,
essas pessoas não procuram.
Não procuram. Geralmente, essas pessoas que estão sem vínculo, que estão em situação de rua, elas têm alguma intercorrência de saúde. E aí, elas vão para o hospital. Do hospital, eles fazem contato com a gente. Eles já usaram droga por muito tempo da sua vida e chegou aqui com um transtorno severo. E é por isso que eles buscam ajuda. Não porque eles querem sair, mas porque já cometeu de uma tal forma a saúde mental deles que eles já não conseguem conviver. Já não conseguem viver com esse transtorno.
A Rosimel que me explicou que no CAPS eles têm uma equipe multidisciplinar para atender esses pacientes.
Tem uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma assistente social, 2 psicólogos, um médico psiquiatra, um educador físico, um professor de música para trabalhar com as terapias, uma farmacêutica, que nós também temos uma farmácia aqui.
Tudo isso aqui dentro?
Tudo isso aqui dentro.
Vocês conseguem tirar bastante gente? Como é que você vê a efetividade do trabalho de vocês?
Olha, a gente consegue pouquíssimo tirar de vez. O que a gente consegue? A gente consegue estabilizá-los. Porque tu imagina, tem pessoas aqui que eles usam droga a vida toda. Eles chegam aqui com 30 anos. É ilusão da nossa parte achar que eles vão abandonar o vício e vão ficar limpo. Os que a gente consegue, que deixa o vício, né? Geralmente a gente consegue mais com álcool.
Ainda assim, os números são bem baixos.
Porque assim, eu te dou uma demanda de 1.000 pessoas que passam pela gente. Dessas 1.000 pessoas por mês, temos aí 300 dependentes químicos. Desses 300, quantos vocês conseguiram resgatar totalmente? 2. Resgatar parcialmente? Pouco, 20.
Aqui acho que vale repetir esses números. De 300 pessoas, eles conseguem recuperar 1 ou 2. A margem de sucesso é menor do que 1%.
Mas assim, parcialmente como assim? Eles vêm, eles conseguem vir pro grupo, eles tomam a medicação, que é para conter a abstinência, fazem o acompanhamento, aí eles acabam que formam os vínculos com o psicólogo, com o CAPS, aí eles vêm, aí eles conseguem ficar 3 meses, 6 meses, aí eles vão recaem, né? Aí vem a vergonha, aí somem, demora muito, eles aparecem. E é assim, e a gente explica para eles que é importante o quê? Não desistir, não se entregar. A vergonha, ela vem, mas ela vai passar e aí eles retomam. Aí eles vão continuando. É assim que funciona, na verdade. Tem dias aqui que tá cheio, tem dias que tem poucos, porque a gente já sabe que eles tiveram uma recaída.
No projeto do Isaqueu, assim como no Resgatando Cativos, não tem médico, não tem psicólogo, não tem assistente social, não tem educador físico, nem profissional de enfermagem. No fim, o que eles oferecem é um lugar para as pessoas viverem longe das ruas. E, claro, se você acreditar nisso, eles também oferecem Deus.
Aqui é mais a questão espiritual.
Isso.
E manter a pessoa abrigada, longe da rua,
isso,
longe da droga.
Essa já é mais a nossa área, como sempre eu falo, né? Agora a gente viu que a pessoa tem algum problema psicológico, aí a gente já tem que direcionar para o CAPS, onde ali o psicólogo que vai, se é necessário tomar algum medicamento, ele que vai ter que passar tudinho.
E como é que é a questão da circulação? Eles podem sair? Tem alguma limitação? Como é que funciona essa questão?
Na área de saída, ele só pode sair acompanhado, a não ser se for para dentro da UPA.
Mas ele não está preso aqui?
Não.
Se ele quiser sair, ele vai embora?
Pode ir embora, tranquilo. Porque a gente não vai poder prender uma pessoa que não quer tratamento, sendo que aqui é totalmente gratuito. Então a gente não vai investir uma pessoa que não quer.
Você faz live, que nem
Sim,
o Pastorales?
A gente faz live. Eu não sou tanto área de live. Olha hoje. Hoje eu fiz 2 lives só. Nós tem 2 páginas com mais de 10 mil seguidores cada uma. Mas nós nunca conseguimos monetizar. Então, para mim, não é tanto crescer na mídia. A gente quer ver a recuperação.
Mas as suas lives são com os internos?
Com os internos. A gente mostra o dia a dia, merenda, o trabalho que eles estão fazendo. Algum problema que acontece dentro do projeto, a gente passa também para depois dizer, ah, aconteceu tal coisa, não passaram, o interno chega lá fora, às vezes até vai para outro projeto e já conta uma outra história porque nós não mostramos aqui dentro. Porque o interno, ele é assim, para ele conseguir algo, ele manipula. Se ele puder inventar uma história, ele faz uma história que a pessoa fica de queixo caído, para que ele alcance aquilo que ele quer.
E as lives têm bastante audiência?
Nossas lives, na verdade, em audiência de pessoas, fica entre 200, 100, 150. A gente não tem tanta audiência, como tu te falando. Né? Às vezes a gente até chegou, né, a 1.000 pessoas na live. Mas como tu te... hoje o público, eles querem ver BO, problema, briga.
O pastor Isaqueu me disse que todo o dinheiro que entra no projeto é gasto no projeto, que ele não recebe salário e que vive com o auxílio que a esposa dele recebe do governo.
Muitas pessoas já disseram, ó, o pastor tá ficando rico na costa do Zadir. Eu pergunto, e para onde que tá indo esse dinheiro, meu Deus, que não tá caindo na minha conta? Eu acredito assim, que a nossa riqueza, a maior riqueza, ela tem que ser juntada no reino dos céus. É a Bíblia que diz.
Mas tem gente ficando rico com isso?
Rapaz, aí já é uma pergunta que é muito séria. Eu já não posso te responder diretamente porque eu não tenho acesso à conta dessas pessoas, né? Mas que o Facebook pode sim fazer a pessoa ficar milionária ou pelo menos ter uma vida muito boa, sim, pode.
O Isaqueu tem razão. É difícil a gente dizer quem está ficando rico ou não porque a gente não tem acesso à conta das pessoas. Mas no caso do pastor Alisson, a coisa é um pouco diferente. Porque quando ele chegou a Itacoatiara, menos de 10 anos atrás, ele tinha só um carro popular. Ele dormia dentro desse carro com a mulher e o filho, André e o Gabriel. E durante o dia, pregava numa escola. Hoje ele tem um Land Rover Discovery Sport e um Honda Civic, dois carros que juntos custam mais de 600 mil reais. Claro que a gente não sabe se eles foram comprados novos, mas de qualquer forma, não são carros baratos. O pastor mantém ainda três casas na cidade. Uma em que ele mora, uma para abrigar resgatados homens, outra para abrigar resgatadas mulheres. Pelo menos uma dessas casas é dele. E a gente sabe disso porque no dia 28 de outubro de 2021...
Nós estamos fazendo a mudança agora. E como ia ficando muito tarde, eu quero chamar vocês para conhecer...
Ele fez uma longa live para registrar a mudança para a nova sede do projeto.
Essa sede... que eu quero atribuir a Deus toda a honra e toda a glória.
Tudo pontuado de lágrimas, abraços e agradecimentos a Deus e aos espectadores do Facebook.
E eu vou mostrar para vocês isso aqui que Deus deu pro projeto. Que Deus deu, nos deu condições de comprar, gente. Através do seu compartilhamento, através de você assistir, de você curtir, de você compartilhar também.
Eu quero mostrar... E por fim, tem o sítio. Em dezembro de 2021, menos de dois meses depois da mudança para a sede nova...
Paramos hoje para conversar e estou fazendo uma conta proposta em cima da sua proposta que o senhor fez para mim. Que nós, como eu falei, eu queria de uns 180 a 220 mil.
O pastor fez uma live com o proprietário do sítio.
Não é uma obra de Deus. Vou deixar pelos 196. O senhor vai me... Fiz a proposta do senhor me dar 100 mil reais e 12 parcelas de 8 mil reais que se soma a 96 mil.
Em que eles acertam detalhes da transação de compra e venda.
Ó, gente, eu tenho, desde ontem da live, tá R$1.000.
Nessa hora, o pastor mostrou a tela do celular com o suposto crédito que ele tinha em conta.
Eu preciso inteirar aqui 12 mil até o dia 22. Que dia é hoje?
Dia 10.
Hoje é 10, eu tenho 12 dias, olha.
Esse dia é 12 mil.
12 dias, então eu preciso de R$1.000 diário, não é isso? Então eu já tenho mil, hoje eu preciso de mil, amanhã de mil, até dia 22.
E o pastor faz questão de manter o jeitão de homem simples.
Olá, gente linda dos nossos corações, hein, Maranhão, gostou?
Mas ao mesmo tempo...
100% não, Maranhão?
100%.
Bora ver se pega mais longe, mano.
Faz live andando de jet ski.
Dando uma volta de jet, gente. Já tinha andado de jet?
Não.
Nunca? Ah, rapaz. Compartilha, gente.
Eu conversei sobre tudo isso com a Thaís e Ignacio.
O que vocês conseguiram de evidência além das lives?
Comprovantes de depósito nacional, internacional.
Depósitos de quanto, assim, que a gente pode dizer?
Nossa, internacional são vários, porque parece que eles mandam aos poucos, mesmo no grupo, até a administradora diz que manda conforme ele precisa, né? Só que a gente sabe por quê, né? Que manda aos poucos, para não chamar atenção.
O dinheiro, você tá falando?
Sim. Depósito nas contas do pastor, da pastora e dos dois filhos. Por que não numa conta só?
Esse dado é bem importante. Primeiro porque existem provas físicas em abundância. Cópias de PIX e depósitos feitos pelas madrinhas nessas contas. E segundo porque esse modus operandi pode ser só desorganização, mas também pode ser uma estratégia para movimentar dinheiro sem chamar atenção ou, em outras palavras, para esconder um crime.
E Thaís, você chegou a fazer a conta de quanto juntar tudo que vocês pegaram de depósito em um mês, por exemplo, para ter uma noção de quanto caía nessas contas ou não é possível?
De uma das pessoas que eu tenho juntou quase 5 mil reais. De uma. E eu tenho esses comprovantes.
Você tem uma ideia de quantas madrinhas eram?
Nossa, muitas. São muitos grupos, muitos. Tem os grupos, por exemplo, aqui no Brasil, que é o grupo de 20, que as pessoas doam 20 todo mês, o grupo de 30, o grupo de 50, tem os grupos da Europa, de Portugal, agora tem grupo, um em cada estado.
Grupo do WhatsApp.
Isso. Tinha grupos de madrinha para cada interno, tinha grupo pro pastor, grupo pra pastora, grupo pra filha, grupo pro filho, grupo pra nora. Nossa, era grupo pra todo mundo.
Quando você fala grupo pro pastor, grupo pra nora, grupo pra doar dinheiro pra essas pessoas, é isso?
Sim, pra dar presentes. O óculos do pastor, por exemplo, ele foi pedido pela Mônica Monteiro a uma madrinha e ela deu.
E que mais vocês conseguiram dessas provas de enriquecimento dele?
Coisas que são visíveis, tipo assim, a pessoa, primeiro, ela mora dentro do projeto e daqui a pouco ela aparece com uma casa. E daqui a pouco ela coloca pessoas a fazer uma vassouraria embaixo.
E os carros, né, Thaís?
E os carros? Carro pro Gabriel, carro pra Alicia, carro pro pastor. Aí o pastor trocou a S10 e agora apareceu a Land Rover. Da onde? Se eles não têm trabalho fora do projeto, um projeto social ele não pode gerar lucro.
Como eu disse lá atrás, os projetos estão todos conectados de alguma forma. No caso do Amazonas, esse denominador comum parece ser o pai resgatando vidas de Manaus.
Quem apresentou a gente nas redes sociais foi o Marcos Basta, né?
Mas apesar de terem muitas semelhanças, eles também têm diferenças na forma de atuação. O Isaqueu, por exemplo, não usa o esquema de madrinhas e padrinhos.
Uma coisa que acaba com o tratamento do interno é padrinho, madrinha. Eu já vi interno que chegou a 72 madrinhas do mundo todo. Se o cara quiser uma roupa de R$300, ela manda na hora. Né? Aqui não dentro do projeto, mas já vi outras, em outros projetos lá mesmo, né, no Marcos. E outros que vieram de lá, que hoje estão tratados, que já chegou a me falar, né? E hoje o que eu vejo? Tem um interno que tem um padrinho, uma madrinha. Se ele disser, eu tô precisando de R$500 agora para me comprar alguma coisa que tá faltando para mim, amanhã tá na conta. Mas se ele disser, eu tô precisando pagar esse talão de luz aqui, o cara manda R$50. Olha a diferença. Então a pessoa se apega naquilo. E acaba que essa pessoa lá vai se prejudicar no dia que essa pessoa cair. Porque ela se apegou, ela vai entrar, ela é capaz de ela entrar até numa depressão.
A gente vai voltar a falar sobre esse ponto específico mais pra frente, porque ele tá relacionado com mudanças recentes que o pastor Alisson fez no Resgatando Cativos. Mas tem um ponto que talvez esteja te incomodando, do qual a gente precisa falar agora. Porque quando se fala na realidade do Resgatando Cativos, isso tudo que o Zaqueu falou tem de ser relativizado. Afinal, como você escutou no primeiro episódio, o dinheiro ia sempre para a conta do projeto, mesmo quando as doações eram para alguma necessidade específica do interno. Então, é difícil imaginar essa relação consumista entre padrinhos e apadrinhados. Por outro lado, ter mais madrinhas ou padrinhos aumenta, sim, o poder de barganha dos usuários. O Isaqueu falou sobre isso também.
Eu prefiro que a pessoa ajude o projeto, porque senão aquela pessoa ali vai ter prioridade. E ele ajudando o projeto, ele vai estar ajudando todos que estão dentro do projeto.
Das pessoas que entram aqui, qual que é a porcentagem de recuperação?
Olha, falando por nós, do início até hoje, eu acredito que mais de 80% dos que passaram hoje estão bem.
A gente não tem como checar a veracidade dessa informação. Mas esses números estão totalmente fora da realidade de quem trabalha com saúde mental. Lembra daquele 1% que a Rosimel, que do CAPS, falou? Pois é.
Teve pessoas que nem precisou 3 meses. Tem pessoas que passou 1 mês dentro do projeto e hoje tá, é dono de lanche, né? Como o Franz William, né? Tem pessoas aqui que chegou aqui, como muitos falam, né? Totalmente sequelado porque usaram num bombril. Tu já pensou? Botar num bombril e...
fumar.
É a forma mais destruidora que tem é essa.
Depois de responder a todas as minhas perguntas, o pastor Isaqueu me levou para um tour pelo projeto e me acompanhou até a calçada para a gente se despedir. Mas antes, ele abriu o celular e começou a me mostrar fotos das pessoas que tinham passado por ali. Fotos que vinham em duplas, mostrando o antes e o depois.
Eu cheguei a resgatar esse aqui, ó, na situação que ele entrou no projeto. Porque é um bem conhecido que ele já tinha passado em outros projetos. Essa moça aqui, ó, 1 mês dentro do projeto, essa foto aqui, ó. Foi a única mulher que passou pelo projeto e hoje está limpa. Outra foi uma que está no Pai Marcos hoje, né? Também aquela já tinha passado em muitos projetos, acredito que devido a isso subiu para a cabeça que ela é uma estrela, não sei o que. Aí, onde chega eles querem já mandar no projeto. Eu disse, não, aqui não funciona não. Então, é muito mimo. Hoje eu tenho uma experiência que é melhor você pegar uma pessoa que nunca passou em projeto nenhum, trabalhar nela, né? Do que pegar a pessoa que já passou em vários projetos. Porque eu já recebi várias propostas. Pega o fulano que já passou ali, ele vai te dar audiência lá pra cima. Mas quando o cara chega aqui, ele se acha que é estrela. Ele quer madrinha, quer chocolate, ele quer isso, ele quer dar opinião, né? Então eu já observei isso. E quando você pega um que nunca passou em projeto nenhum, pode investir no tratamento que essa pessoa vai dar certo. E hoje a gente está com mais de 8 pessoas. Em 8 meses, mais de, eu acho que tem 9 pessoas que estão limpas.
Para mim, de tudo o que o Isaqueu falou, esse finalzinho de conversa foi o mais esclarecedor. Porque no fim, essas pessoas são vistas como mercadoria. O pastor Zaqueu pode até não ter o objetivo de ficar rico, mas ele quer investir nas pessoas que têm mais chance de serem recuperadas, que vão dar retorno para ele. Se não na forma de likes ou de dinheiro, na forma de prestígio ou de autorrealização. Uma lajotinha a mais na pavimentação da grande estrada rumo ao paraíso. E os internos percebem que são mercadoria. Alguns abraçam a fama e o amor pelo tempo que são capazes, como o Arley. Outros, que não têm vocação para aquilo, ficam com menos opções. No próximo episódio de O Pastor, a gente vai falar sobre os efeitos devastadores de se transformar seres humanos fragilizados em máquinas de like.
Tu só vale se tu der uma mídiazinha, entendeu? Aí tu pode até ficar até mais tempozinho no projeto, mas se tu não der mídia, tu não, se eu fizer uma live contigo, se não render pelo menos mais 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, tu não tá me dando lucro.
Antes de terminar, eu quero te convidar a escutar os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. A rede tem uma dezena de podcasts e você pode conhecer todos eles no Instagram da Rádio Guarda-Chuva, que é Guarda-Chuva Pod. Termina aqui o episódio 103 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo episódio daqui a uma semana.
Oi, aqui é Marcelo Salgado e eu tô falando da cidade de São Paulo. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. Esse episódio contou com produção de Ana Carolina Maciel e edição de Matheus Marcolino. O transporte e a segurança em Itacoatiara foram feitos pelo Edinaldo da Silva. A direção, o roteiro e a sonorização são do Tomás Chiaverini.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.